O Zoológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Um livro autobiográfico, ousado e instigante. É com essas palavras que Isildinha Batista Nogueira, professora da USP, qualifica o mais recente livro de Érico Andrade. Como são conformados os lugares de racismo em nosso projeto de sociedade? Não simplesmente da injúria racial, mas aquilo que nem se pensa racismo. Aquilo que é da ordem do dia, do que pensamos que somos e de como imaginamos que devemos ser. Em outras palavras, como lugares de supostas neutralidades revelam esquemas que se sugerem suaves e perversos ao mesmo tempo. Érico está mobilizado a partir de questões similares para elaborar a respeito, ora, do negro e uma relação com um sentido de identidade, ora, com traços da sua biografia e experiências particulares que se acumulam ao longo de uma vida inscrita em uma sociedade racista. O Museológicas, já muito tardiamente, recebe Érico hoje, professor do Departamento de Filosofia da UFPE, para falar do seu mais recente livro, Negritude Sem Identidade, sobre as narrativas singulares das pessoas negras, recentemente lançado pelo selo M1 Edições. Eu, Francisco Sabarreto, me junto a Hugo Menezes para bater esse papo. Agradeço demais a disponibilidade e presença de Érico e gostaria de fazer de partida uma pergunta, Érico. Stuart Hall intitulou um dos ensaios publicados na reunião de artigos dele chamado Da Diáspora de Que Negro é Esse da Cultura Negra? É um título pergunta que me inspirou metodologicamente e epistemologicamente por muito tempo, pois sugere que todo debate precisa ser começado do início, do começo, discutindo os termos mesmo que estruturam a questão que se propõe. Não se trata simplesmente de uma pergunta que estrutura a discussão, mas de uma pergunta dentro da pergunta, uma questão de método que deve guiar politicamente toda a discussão. Eu aproveito o ensinamento de Stuart Hall para refazer a pergunta dele. Que negritude é essa de negritude sem identidade? E que identidade é essa de negritude sem identidade? Mais uma vez, Érico, muito obrigado e é um prazer conversar contigo.
Maravilha, meus queridos, é uma alegria estar com vocês aqui, é um motivo de muita felicidade estar nessa roda com vocês, embora eu esteja tratando de um tema difícil, mas fazer isso com amizade, com os afetos, torna a discussão pelo menos potente, o suficiente para que a gente possa seguir novos rumos, apesar das dificuldades que nos são impostas. Eu iniciaria falando das dificuldades que são impostas justamente na condição de racialidade. O meu livro, eu tento resgatar na primeira parte dele, como essa categoria de negro foi construída historicamente. Então, eu penso essa categoria a partir do horizonte filosófico, é o horizonte no qual eu estou inscrito. E na filosofia, essa categoria ela tem uma data de nascimento do ponto de vista daquilo que ela representa como uma nucleadora de vários elementos, de várias camadas, de vários vetores, de vários conceitos. Então, eu tento mostrar no meu livro que, primeiramente, antes de surgir a categoria do negro, ou em concomitância com essa categoria, isto é, ao mesmo tempo que essa categoria surge, surge também a categoria de branco, ou seja, o branco como uma categoria identitária fundante dos projetos raciais. Então, a branquitude, ela se instala quando ela instala a própria divisão racial entre as pessoas. Então, de algum modo, o identitarismo ele é um projeto da branquitude para a branquitude. E é nesse contexto em que é criada a noção de raça como dispositivo epistemológico, ou seja, como dispositivo que justifica a inferioridade de uns povos e de culturas em relação a outros povos e outras culturas. Então, a raça ela não é uma criação da forma do preconceito, daquilo que a gente não conhece bem, daquilo que a gente, de algum modo, reproduz sem saber. A raça ela tem um caráter profundamente epistêmico, ou seja, ela revela de uma tentativa de justificação do conhecimento que tem como ponto central estabelecer um critério em virtude do qual a gente discrimina as pessoas, ou seja, a gente faz uma divisão entre elas, a gente separa elas, a gente divide elas de acordo com aquilo que a gente considera que é a raça delas. E a vantagem, do ponto de vista político, de se construir uma categoria de raça em termos epistemológicos, é que você tem um critério que é um critério visual. Ou seja, você percebe a pessoa, a cor dela, os traços físicos dela, e consegue, a partir disso, estabelecer que aquele corpo é um corpo que pode ser explorado, que aquele corpo é um corpo muito próximo do corpo dos animais, que aquele corpo é um corpo inferior. Então, essa concepção racial a partir da visualidade permitiu que os povos pudessem ser traçados de acordo com aquilo que era, diríamos assim, mais perceptível à visão ocular ordinária, aquilo que a gente, de algum modo, tem acesso imediato. É nesse sentido que a raça é criada como um dispositivo de controle. Ela foi criada já para servir como ferramenta de controle. Ela não foi criada por outro motivo, a não ser para controlar as pessoas, para explorar seus territórios e para explorar esses próprios corpos. E, obviamente, embora a escravidão tenha acabado no final do século XIX, permanece essa herança do racismo, que vai ganhar novas formas, novos formatos, e mantém acesa a ideia de que a raça é um critério de discriminação e de desigualdade social. Então, eu acho que falar da raça é falar da identidade como projeto da branquitude. Então, a negritude a qual meu livro faz referência não é essa negritude do branco, é outra negritude.
Érico, é possível dizer que a filosofia, talvez a filosofia ocidental, ela trabalha muito pouco a noção de raça e de negritude? Talvez seja aí a contribuição mais importante do teu trabalho, né, se instaura aí, de contribuir com o debate sobre uma filosofia que discute efetivamente raça, racismo e negritude?
Ótima questão, Hugo. Muito bom. Cara, eu acho que o meu livro, pelo menos em língua portuguesa, tem um livro da Gislene, que eu até cito no meu livro, né, que ela trouxe já um pouco esse debate, mas de forma mais detalhada. Na história da filosofia moderna, eu acho que esse meu livro é um primeiro, que organiza isso na forma de uma grande narrativa racista, de tal sorte que nós podemos ler a filosofia moderna como uma teoria da raça, uma teoria filosófica da raça. Isso é importante, porque isso também vai acontecer no Brasil, se a gente pensa que a história do pensamento brasileiro é a história sobre a raça. Então, de algum modo, parece que será ocultado na filosofia, na filosofia brasileira, pelo menos, em que esse tema da raça não era um tema relevante nesses filósofos. Agora, curiosamente, todos eles eram racistas. Então, por mais que você diga que um filósofo é racista de forma desavisada, que o outro foi racista apenas porque escreveu um único texto racista, que o outro foi racista porque estava já numa situação de sênio e que não tinha mais noção das coisas, por mais que use argumentos para se justificar o racismo desses filósofos, parece-me inegável que, quando a gente pensa do ponto de vista do conjunto desses filósofos sendo racistas, a gente percebe que não é um projeto acidental, mas que é próprio projeto colonial que está presente na filosofia. É uma grande ingenuidade a qual me acometeu como estudante de filosofia na graduação achar que esses filósofos estariam isentos da perspectiva colonial, sendo esses países, esses filósofos, os protagonistas da colonização. Então é evidente que esses filósofos tinham como ponto central, para além de suas teorias abstratas, teorias empíricas, com base empírica, e que muitas vezes, inclusive, influenciaram suas abstrações. E essas teorias, na sua base, são teorias que tinham claramente o projeto de afirmar a superioridade europeia, uma superioridade europeia que está sendo posta, em termos bélicos, com a expansão da Europa sobre os outros continentes. E esses filósofos não estão olhando isso de forma crítica, no sentido de pensar que a colonização é um ato de anti-humanismo. Não, eles estão olhando isso como uma afirmação da própria superioridade europeia. É como se a Europa fosse superior, justamente porque ela tem esse poder bélico e que as suas ideias seriam igualmente superiores. Quando não se pensou, como a Alerta falou, que o fato da Europa ter uma superioridade bélica foi que garantiu que essas teorias filosóficas tivessem desembarcado no Brasil e tivéssemos até hoje departamento de filosofia calcados única e exclusivamente no pensamento europeu.
Massa, Érico. Existe um debate muito, muito caro, né, a teoria social contemporânea, que é a ideia de se compreender para além da ideia de que o colonialismo é um resquício ultrapassado do projeto de modernidade. Assim, tudo aquilo que representa o colonialismo é exatamente aquilo que a modernidade efetivamente deveria ter superado, ou teoricamente superou, né? E a crítica contemporânea que se faz a isso é que não é isso, que pelo contrário, né, que, assim, que o colonialismo sustenta, ele dá base à modernidade, né? Ele sustenta boa parte daquilo que se projeta como moderno, né? De modo que é dessa forma que a gente pode entender que não há Europa, como a gente concebe a Europa hoje, sem que exista a subjugação dos outros povos, como a gente aprendeu a entender, né? Mas dentro da universidade, esse exercício, que parece um exercício, um arranjo muito simples, um arranjo epistemológico muito simples para compreender teoria social contemporânea, dentro da universidade isso parece ser um exercício mais lento do que efetivamente deveria ser, né? Assim, de como a gente deveria entender que ele é, né? Como é que você enxerga isso e como é que você vê a contribuição do livro, inclusive, para que a gente possa repensar alguns desses espaços, assim? Como é que você enxerga, por exemplo, a sua própria experiência biográfica dentro da universidade, se inscrevendo como um desses corpos? E como você vê os seus pares, assim, que nesse lugar específico são pares raros dentro do ambiente universitário? Nessa tarefa, assim, como é que você posiciona o teu livro, o teu corpo e as pessoas que são mais próximas de você dessa experiência Nesse exercício, Érico, assim, o que significa debater a implicação de colonialismo e modernidade dentro do nosso ambiente de trabalho?
Muito bom, Chico. Eu acho que isso é libertação. Foi a primeira palavra que me veio à cabeça, né? Por quê? Porque, perceba, o que eu narro no meu livro é que eu era objeto de um cativeiro sem me dar conta disso. Eu passei a graduação, o mestrado e o doutorado inteiros sem ver um autor negro, sem ver uma autora negra. E achava que isso era tranquilo porque aqueles filósofos com os quais eu estava dialogando, eles estavam falando desde uma perspectiva universal. Então, essa universalidade que acompanhou a história da filosofia como projeto identitário branco, não me permitia perceber que se tratava muito mais de um mecanismo ideológico de ocultação desse território branco, desse corpo branco, que é o corpo que enuncia universal, do que propriamente uma percepção aguda de que a filosofia é a manifestação de um território. Então, temos vários territórios, temos vários corpos, várias corporeidades. Mas a filosofia fez com que o corpo desaparecesse, do ponto de vista de sua relevância, para que um projeto identitário branco fosse circunscrito numa fantasia de que a razão é algo que pode ser absolutamente desprendido dos corpos. É como se a razão fosse a expressão mais humana, justamente porque faz que aquilo que é humano, que é o corpo, o perecimento, a finitude, pudesse ser esquecida. Porque as ideias, elas são perenes no tempo. Entretanto, as próprias ideias, elas só se perenizam no tempo quando esse corpo se impõe aos outros corpos pela força bélica. Então, eu comecei a me dar conta que o poder das armas foi decisivo para que essas ideias filosóficas tivessem sido inscritas na educação brasileira. Então, não era que Hegel e Kant fossem geniais e que eles tivessem uma genialidade tão intrínseca que qualquer ser humano fosse obrigado a ler esses autores. Esses autores eram livres porque o projeto colonial venceu. Eles são a história dos vencedores. Isso não quer dizer que Hegel e Kant não sejam complexos, que não sejam pessoas que tiveram o seu mérito acadêmico, que foram grandes filósofos, etc. Isso, para mim, é irrelevante. Tá? Isso é uma preocupação de muita gente branca. Né? Ah, não vamos jogar Hegel fora, Kant fora. Como se fosse possível esse tipo de operação histórica. Né? Isso é algo que não é facultado, a não ser na fantasia dos brancos. Porque, primeiramente, até para criticar, eu vou ter que ler. Né? Segundo, o problema não está nos filósofos, no que diz respeito aos mecanismos conceituais que eles trazem para a gente, serem usados por nós. O problema é que esses filósofos acreditavam que eles eram a porta-voz da razão e do espírito absoluto. E que nenhum outro povo teria acesso a esse espírito absoluto, a não ser se colonizando pelos europeus. Então, chegar para Fanon e perguntar, Fanon, você deve não usar Hegel? Fanon ia rir dessa questão. Porque Fanon usa Hegel e Prio, e acabou, cara. Isso, como eu uso Hegel, como eu posso usar, por exemplo, Nego Bispo. Não se trata de uma permissão. É como se, olha, para usar Hegel, você vai ter que aceitar tudo dele. Não, eu posso usar ele naquilo que eu acho que é relevante para a filosofia, tal como eu tenho formulado nos meus pensamentos. Então, isso para mim não é uma questão. Entretanto, o projeto filosófico colonial de se afirmar como a única porta-voz de razão, esse projeto sim é uma questão. E esse projeto é o projeto dos vencedores. O fato de não ter discutido raça na filosofia brasileira até hoje é vitória da colonização. Porque hoje tem outros autores, desde Charles Mills, que publicou, cuja tradução do contrato racial saiu esse ano, um colega meu traduziu, inclusive. Há várias discussões filosóficas feitas no estrangeiro que mostram e apontam para a importância do racismo nesses filósofos. E aqui no Brasil a gente não tinha esse debate, até esse meu livro surgir. Né? Ou seja, surgir de modo que ele organiza esse filósofo num projeto comum, que tem fases diferentes, mas é um projeto comum de racialização das pessoas humanas para justificar a exploração desses corpos, desses territórios. Então, eu acho que a vantagem do meu livro, pelo menos do ponto de vista pedagógico, inclusive, é lançar luz sobre aquilo que até então foi colocado na sombra do iluminismo, que só iluminou aquilo que convinha, isto é, o seu espelho, que era a Europa, e deixou todo o resto na sombra. Então, é importante perceber que aquilo que foi sombreado é justamente aquilo que foi colonizado, e é aquilo que a gente precisa libertar. Então, de alguma forma, meu livro é para dar ao branco um corpo e retirar do negro a condição de ser apenas esse corpo mecânico ao qual foi reduzido pelo projeto da branquitude.
Érico, falando com o autor e celebrando a sua publicação, o seu livro, o que te levou a escrever Negritude Sem Identidade? O que o leitor encontrará na tua obra, o leitor e a leitora encontrará na tua obra? E como foi esse processo, pensando na ideia de reflexividade, na ideia de como é que tu tá inscrito nesse movimento reflexivo também, né, que você produz no seu livro?
Cara, isso eu acho que é a coisa mais interessante, assim, do livro, né? Primeiro, se autorizar a fazer uma autobiografia, né? E uma autobiografia, ela não é um relato meu, individual. Esse relato que tá no meu livro é um relato que toca diretamente todas as pessoas negras que eram consideradas pardas até então, ou que muitas delas que ainda se veem como pardas, ele toca diretamente essas pessoas. E sobretudo dessa minha geração. Porque se não, na universidade hoje a gente está vendo estudantes entrando com a concepção racial mais aguda, isso ainda é uma lacuna no ensino público e nas escolas particulares. Isso ainda é uma lacuna muito grande na minha geração. A gente entrou com a imagem de que a gente podia vestir a máscara branca, como diz Frantz Fanon, sem problemas. Como se a ideologia da branquitude, da qual fala Neuza Santos Souza, pudesse estar, de alguma forma, nos protegendo da branquitude. Então, é como se você aceitar a branquitude fosse uma forma de se proteger dela. E o que o meu livro faz é uma denúncia. Uma denúncia de que a própria categoria de pardo é uma categoria da branquitude. Então, aliado a esse universalismo, havia também uma promessa de que caso eu estudasse a coisa dos brancos, como de fato eu fiz, caso eu passasse por todo esse caminho que eu de fato fiz, eu me tornaria branco, porque eu seria filósofo. E o filósofo que não tem cor, que não tem corpo, é um filósofo branco por excelência. E eu fui me dando conta que eu era um homem negro, mas eu fui me dando conta disso desde o interior da filosofia. Eu não estava no movimento negro, como estavam outros colegas meus, outras colegas minhas. Eu estava num ambiente acadêmico, tratando de questões universais, estudando numa instituição milenar, que é a Sorbonne, em Paris, e não estava me achando ainda como corpo. E quando esse corpo começa a tomar conta de mim, eu começo a me perceber como um homem negro. Quando esse corpo começa a tomar conta de mim, eu começo a perceber que todas as teorias filosóficas que eu estudava com a África na modernidade eram teorias raciais. Quando esse corpo começa a tomar conta de mim, eu começo a perceber que esse corpo sempre esteve presente nos olhares, nas exigências que eram feitas sobre mim, em tudo aquilo que era sobressaliente em relação a outros colegas. Eu começo a perceber que a pessoa negra não pode errar mais de uma vez. Eu começo a perceber também da dificuldade que é ser um homem negro quando você incorpora a negritude no seu modo de agir e de pensar. Eu começo a perceber tudo isso na vida universitária. Ou seja, quando eu deixo de ser um autor que se dedica à obra de Descartes, que foi objeto do meu doutorado, e passo a me dedicar à questão da negritude, eu me começo a perceber como muito mais disruptivo e perigoso. Não é porque eu conheço o arsenal da filosofia moderna, mas ao mesmo tempo eu conheço isso desde uma perspectiva crítica. Isso é coisa perigosa. Porque a filosofia moderna foi um grande latifúndio da filosofia brasileira. Foram feitos latifúndios com cada filósofo desse. E eu estou, de alguma forma, dizendo que esse latifúndio tem donos. E esses donos são brancos.
Érico, a gente estudou no mesmo colégio na nossa infância barra adolescência, né? Sim. Érico era 2 anos mais velho do que eu no colégio. Não sei se na vida é 2 anos mais velho do que eu, mas no colégio eu me lembro claramente. Então, o Érico era da turma de 96, se eu não me engano, né, Érico? E eu fui da turma de 98. Recentemente, quando eu estudei um texto de Zora Hurston, que é uma importante antropóloga estadunidense que foi apagada da história da antropologia durante muito tempo pelo fato de ser uma antropóloga negra formada nos anos 20 e 30 nos Estados Unidos, né? Ela escreveu um texto chamado Como Eu Me Sinto Uma Pessoa de Cor. É onde ela escreve quando, pela primeira vez, ela se sentiu uma pessoa negra. Né? E antes ela morava numa cidade chamada Jacksonville, em que todo mundo era negro e que, portanto, o negro não existia. A ideia de negro para ela não existia. Ela só foi descobrir o que é que isso significava quando ela saiu dessa cidade e se viu diferente pela primeira vez e se viu menor pela primeira vez na vida dela. Né? E assim, você estava falando de como é que você começa a se inscrever, começa a se perceber a partir desse lugar. E eu fico imaginando como essa experiência vai se transformando numa experiência retroativa, né? Assim, como esse corpo negro passa a surgir em outros tempos que talvez você não tivesse percebido, né? Assim, e isso me bateu muito forte na leitura do livro, logo numa das epígrafes que você usa no livro, que é um epígrafe muito forte para esse tipo de localização, mas, de certa forma, autorizada por um tipo de relação muito doce, que é a relação que a amizade institui e que viabiliza que a gente diga algumas coisas que são muito pesadas e muito grosseiras, sem que a gente, efetivamente, pareça estar produzindo essa grosseria, pareça estar produzindo essa dureza. Né? Depois que eu li o texto de Zora Hurston e comecei a tentar me implicar politicamente como branco no mundo, esse é um exercício estranho para mim, mas foi o exercício que eu fui fazer. Eu, então, pude visitar, inclusive, o colégio, inclusive a minha experiência escolar, para identificar lá uma série de eventos, mas não só de eventos, mas de funcionamentos mesmo, de estruturas mesmo, que também posicionavam racialmente os sujeitos que estavam envolvidos. Isso ia desde os apelidos até as práticas cotidianas mesmo, até a percepção do cheiro de alguns dos sujeitos, até a forma como essas pessoas estavam organizadas em sala de aula, né? Assim, e como o teu livro tem essa pegada autobiográfica muito poderosa, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre essa retroação, né? Assim, porque e é muito, muito claro como filosoficamente você vai se localizar a partir disso, mas eu queria te ouvir como é que você percebe essa retroação, assim, se você percebe isso, se você entende isso dessa forma também. Acho que sim, porque senão você não teria trazido essa epígrafe no livro que você trouxe. Mas aí eu queria te ouvir a respeito disso, Érico.
Pois é, Chico, essa é uma pergunta bem dura, assim, difícil e poderosa. E é feita por uma pessoa que estava comigo nesse rolê de algum modo, né, embora em anos diferentes. E era uma pergunta potente. Porque é a parte mais emocionante, eu acho, do texto, né, assim, do meu livro, que é a terceira parte, a última parte. Que é uma parte corajosa, como disse tanto o Renato Nogueira, que faz o pós-fácil, como o Isildinha, que fez o prefácio. Que é perceber esse racismo na escola, né? Quando eu falei para Alex que eu tinha cartas de amor que diziam isso, que está na epígrafe do livro, me disse, Érico, você tem um documento histórico. E eu não tinha parado para pensar nisso. E aí, quando eu pensei nisso, eu vou colocar na epígrafe do meu texto alguma dessas cartas. Porque o que eu percebo no colégio que eu estudei, no colégio de classe média, era que pessoas negras como eu eram racializadas o tempo inteiro. Entretanto, por eu ser uma liderança na escola, por eu ser um bom jogador de xadrez na época, por eu ser uma série de coisas, isso me blindava na fantasia com relação ao fato de ser racializado. Por que na fantasia? Porque eu me defendia numa forma muito ambígua, que era, por um lado, reconhecer que eu era pardo, como uma forma de tácito conhecimento de que eu não era branco, obviamente, nunca poderia ser branco, mas, por outro lado, ela não me dava a plena certeza que eu era negro. Então, era como se aquelas ofensas, elas não batessem em mim de forma tão aguda como parecia bater nos meus colegas. E é muito violento o racismo. Porque, como eu digo no meu livro, alguns amigos meus, eu pedi autorização para eles para escrever no livro, né? Eles ganhavam apelidos que eram apelidos que os tornavam anônimos. Eram apelidos claramente racistas, como maconha, como buiú, como coisinha. Você conhecia algum deles, né? E era muito perceptível para mim que eles eram tratados de maneira muito inferior. E eu, na minha arrogância, que era também uma estrutura de defesa, não me via nesse lugar. Meu apelido era negão, meu apelido era chocolate, marrom. Então, é óbvio que eu era negro. Mas como eu tento mostrar no meu livro, negritude não é apenas um reconhecimento que o outro lhe confere identitariamente. Negritude é uma experiência estética que te projeta para o reconhecimento que tua corporeidade é objeto de racialização e que, ao mesmo tempo, tua corporeidade pode ser um motor de transformação. Então, de algum modo, eu vou me dando conta da experiência racista que eu vivi na escola, e não quer dizer que meus amigos não tenham sofrido mais do que eu, talvez eles tenham sofrido mais do que eu, mas isso não quer dizer que eu não tenha sofrido, nem quer dizer tão pouco que eu não seja negro, como eles também são. Então, se alguns marcadores foram menos fortes para mim do que foram para eles, se algumas ações minhas me deram mais destaque que deram para eles, nada disso isenta o fato de eu ter sido racializado o tempo todo, como mostra a epígrafe que terminou se tornando um documento da minha vida. Que é mostrar que naquela escola, assim, nos anos 90, eu era negro. Mas a negritude ela não é um ponto de chegada, era um ponto de partida. Então, o que o meu livro vai mostrar é que eu me tornei negro quando decidi, política, existencialmente e psiquicamente, assumir a negritude que sempre esteve imposta para mim pela branquitude. Mas assumi não apenas no sentido de reconhecer que eu era objeto de racismo, como sou ainda hoje, mas, sobretudo, perceber que há uma beleza em ser negro. Há uma beleza naquilo que eu vivi, que é justamente não me submeter aos brancos. Então, de algum modo, eu não estava submisso aos brancos. Mas eu precisava não me submeter aos brancos agora assumindo que sou negro, não usando a categoria paliativa de pardo.
É só para complementar o que ele está falando, dessa categoria paliativa de pardo. E aí entra aquela discussão muito intensa que os movimentos negros têm produzido sobre o colorismo. Então, Érico, o que o teu livro ajuda a pensar consciência negra e no que dele a gente pode extrair contribuições a esse debate que o Brasil estabelece, que o Brasil produz sobre colorismo?
Eu acho que a maior contribuição do meu livro que diz respeito a esse debate é justamente, até onde eu estou vendo, assim, um debate que eu tenho feito, que talvez não esteja em evidência por aí no Brasil hoje, mas enfim, meu livro traz, que é implodir a categoria de pardo. O pardo é uma invenção da branquitude. É óbvio que tem pessoas que estão na região limítrofe, há pessoas que podem eventualmente serem pardas. E eu tenho notado que alguns alunos e alunas minhas que veem minhas aulas e, enfim, leem o meu livro, elas podem, a partir desse momento, deixarem de ser brancas e se colocarem como pardas. Mas a maioria das pessoas pardas no Brasil, em Pernambuco especialmente, são negras. Isso é muito importante ser dito. Elas estão se tornando negras. E meu livro contribui para que isso aconteça. Por quê? Porque ele vai dizer que a categoria de pardo é uma criação da branquitude. Isso não tem sentido, gente. Não tem sentido. A não ser no horizonte da branquitude, você fazer um degradê entre as pessoas, quando sabemos que tem um limite ali, aquelas que vão ser discriminadas. Se elas vão ser mais ou menos, isso aqui é uma questão subjetiva, o retinto, a pessoa retinta é mais discriminada, não tenha dúvida. Mas elas vão ser objetos da inferiorização. Elas vão ser objetos da racialização. Então, o pardo e o negro, eles são objetos da racialização, eles não são brancos. Então, nesse contexto, eu proponho a implosão da categoria de pardo e que assuma-se a negritude. E a negritude no Brasil ela é absolutamente singular. A negritude no Brasil é a expressão do encontro de vários povos africanos, que não se encontravam na África, como se encontraram no Brasil. Claro que vieram ao Brasil de forma forçada e violenta, mas uma vez aqui no Brasil, eles se misturaram e formaram a negritude que é própria do Brasil. A negritude brasileira é negritude diversa mesmo, que tem também a participação de pessoas brancas, muitas vezes por forma da violência, mas também outras vezes porque as coisas vão ganhando outros contornos. Há uma participação das pessoas indígenas na formação da negritude brasileira. Então essa negritude é uma negritude que é incapturável do ponto de vista de uma categoria identitária branca. E tampouco ela pode ser reduzida naquilo que ela tem de diverso às categorias de pardo e negro. Porque ela expressa uma experiência estética comum, que é de ser racializado como inferior. Então dizer que é moreno claro, ou moreno escuro, ou moreno jambo, ou moreno isso, ou moreno aquilo, como diz Clóvis Moura, é uma taxonomia que não tem sentido algum. Todas essas categorias elas são inferiorizadas socialmente. Todas essas categorias elas estão nas condições mais inferiores da vida social. Então não tem sentido falar de pardo, muito menos de colorismo no Brasil. O Brasil, isso... Estados Unidos, gente, Estados Unidos é um país para o qual foi a quantidade de pessoas negras que vieram para Pernambuco. Em outras palavras, para Pernambuco, veio tanta gente negra quanto para todos os Estados Unidos da América. É óbvio que os Estados Unidos, pessoas negras, são minoria. Porque elas são minorias de fato, numericamente falando. No Brasil, de 1550 a 1850, de cada 100 pessoas que entravam no país, 86 eram negras. Fora as indígenas que já estavam aqui. Gente, o Brasil é negro. Aí vem o processo de embranquecimento, a imigração, tudo isso que eu falo no meu livro, que, diríamos assim, diminuiu essa proporção de pessoas negras. Mas nunca deixamos de ser a maioria. Então não tem sentido comparar o Brasil com os Estados Unidos e trazer colorismo para cá. Porque o Brasil ele é, por definição, esse lugar de uma negritude que é singularmente diversa. Então, se a gente estiver no ambiente de pessoas negras, a gente nunca vai encontrar pessoas negras absolutamente comuns. No máximo, a gente pode falar de pessoas negras retintas. Mas mesmo entre as pessoas retintas, há aquelas que também vão se tornar negras do ponto de vista político essencial, como é o caso da Lélia Gonzalez, que diz, que afirma isso, por exemplo. Então, o meu ponto é que a singularidade brasileira passa justamente por essa experiência de negritude que é tão diversa, que pode prescindir da categoria de pardo, para assumir a negritude como uma experiência comum dos corpos racializados como negros. Esse livro deveria ser lido por todas as pessoas da nossa geração que estudaram em colégios particulares, especialmente falando. E por que eu estou dizendo dessa forma imperativa? Porque ele mostra exatamente o movimento racista que estava lá presente. E mostra com muita tranquilidade, assim, de sofrimento, claro, mas tranquilidade, para convidar a gente a voltar para o passado, para não repetir isso no presente. Eu acho que esse livro tem uma contribuição muito singular, que é essa demonstração de como fomos violentos no início dos anos 2000. E estava tudo lá. Então esse esforço de voltar, que é um esforço da análise mesmo, né, de você fazer uma análise e perceber todo o racismo que você sofreu, e todo o racismo que violentava os seus colegas, é um exercício de empatia que eu acho fundamental, de solidariedade que eu acho fundamental que tem que ser feito e realizado pelas pessoas da nossa geração. Não precisa ser meu livro não, mas acho que meu livro pelo menos é um convite para isso.
Érico, valeu demais essa conversa contigo. Agradeço muito em meu nome, né, em nome de Hugo, em nome do Museológicas, essa tua participação aqui. Como eu disse, acho que foi tardia, demorou muito para Érico aparecer no Museológicas, assim, porque muitos outros temas de interesse de Érico também foram temas que a gente andou discutindo por aqui. E Érico já podia ter vindo participar disso há muito tempo. Mas que bom que veio, eu não vou ficar lamentando, não. E que esse espaço se abra para vir outras vezes também, com outros temas, com uma discussão, inclusive, mais adensada sobre esse mesmo tema, que a gente pode, eventualmente, fazer no futuro. Mas, Érico, obrigado demais, assim, que bom te ver, que bom conversar contigo, que bom acessar esse teu livro também, e entender teu livro como uma tarefa também, né, assim, uma tarefa que não é uma tarefa dos professores negros da universidade, nem é uma tarefa dos professores negros fora da universidade, não. É uma tarefa uma tarefa de todo mundo, né? Uma tarefa pedagógica, uma tarefa que deve ser levada para dentro da sala de aula e para fora da sala de aula também, por todos nós, né? Assim, como todos nós devemos assumir essa tarefa do debate racial como uma tarefa que me constitui como corpo também, né? Assim, não especificamente.
Exato.
Aquilo que me faz negro ou aquilo que não me faz negro, né? Assim, aquilo que não me faz negro é um instrumento de racialização também. E é muito importante que a gente trabalhe isso dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula, que a gente viva com isso fora da sala de aula também. É ainda mais importante do que levar para a sala de aula. Valeu demais, Érico. Muito obrigado.
Obrigado demais. Eu diria o seguinte, Chico. É a tarefa do nosso tempo. Que sejamos o tempo presente.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.